night! Stop blowing my mind!
The man from Brazil, Brasil!
Caldera, the man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, salve! Tá começando a 44ª edição do Early Game, o podcast de esportes do GE.globo. Eu sou o Roque Marques, vou estar mais uma vez hoje aqui na apresentação com vocês. Ao meu lado estão meus queridos amigos Breno Deolindo e Luiz Queiroga. E aí, galera?
Salve!
Salve, salve!
Também são repórteres da editoria de esportes aqui no GE. E hoje a gente vai falar sobre as novas diretrizes da Valve, né? Que fez algumas mudanças no circuito RMR, que é o circuito que classifica os times para o próximo Major. Também fez algumas sanções contra os coaches no CS. Colocou novos adesivos, né? Quem não gosta de um bom e velho cosmético e também precisa lucrar de alguma maneira, né? E a gente vai falar das decisões nem um pouco leves da empresa, assim por dizer, que decidiu por banir todos os coaches durante eventos RMR online. Então o coach não vai poder ficar dentro da sala. O coach não vai poder ficar no TS, né? No TeamSpeak, programa de comunicação que os times de CS costumam usar, e também não vai poder ficar dentro do servidor. E não é só os treinadores que foram banidos, não, tá? São todos os treinadores. Então a Valve tomou decisões aí muito duras para punir os coaches que foram pegos aí no bug do coach. Pra gente começar, vamos falar então desse ban, né? Que talvez seja a parte mais importante aí de toda essa atualização. Breno, a decisão da Valve para punir aqueles coaches que foram pegos, né? Aqueles 30 e poucos coaches que foram pegos no bug do coach, foi banir completamente e tirar qualquer tipo de poder, né? Você não vai poder ficar nem dentro da sala durante as partidas do RMR online. Então, assim, para outros campeonatos, essa decisão fica por conta das organizadoras. A Blast, por exemplo, que está começando hoje, nessa quinta-feira, ela autorizou os coaches ficarem dentro da sala e, de quebra, também outros dois funcionários do time também vão poder ficar dentro da sala. Então, social media, assistente, enfim, eles não podem falar, mas eles podem ficar ali acompanhando essa decisão. Então a Blast decidiu dar uma suavizada nessa regra que foi aplicada pela Valve, lembrando que são campeonatos independentes, então a Blast pode fazer do jeito que bem entender, mas se for ser uma das sedes de RMR, né, se for uma das empresas que vai hostear o RMR, tem que seguir as regras da Valve. Então, Breno, explica pra gente um pouquinho sobre essa decisão, sobre como você viu, né, essa medida da Valve de banir completamente os coaches.
A Valve chega atrasada, né? Parece que a pandemia começou agora pra Valve, mas não, a gente já tá chegando a um ano de pandemia. A questão do coach poder estar no servidor, poder conversar com o time no TS, já foi abordada lá pra abril, maio do ano passado, por várias organizadoras, e o grande consenso na época foi de que seria benéfico o coach estar no TS, tá no mesmo servidor que os jogadores durante as partidas. Afinal de contas, ele faz parte da equipe da mesma maneira e é essencial para orientar os jogadores. A gente vê Guerri, a Pouca, esses caras que mais aparecem sendo mais enérgicos, como a diferença que eles fazem para os jogadores dentro do servidor. E aí a Valve chega agora como se estivesse pegando o bonde andando e quer sentar na janelinha, falando, não, no meu campeonato não vai poder ter coach de forma alguma dentro da sala, o que para mim é só mais um passo da Valve para desprofissionalizar o cenário, né? Tirar a profissionalidade do ambiente dos jogadores, afinal de contas o coach é um colega de trabalho deles, o trabalho do coach é orientar os jogadores dentro do jogo, por mais que em um ambiente de LAN, que infelizmente já faz muito tempo que a gente não tem, os coaches só pudessem se comunicar com os jogadores em pause tático, no online essa decisão já foi tomada há muito tempo. A Valve atualmente, que moral que ela tem pra chegar e falar, não, eu quero fazer desse jeito, sendo que ela largou do CS há tanto tempo, sendo que ela deixa o controle do CS praticamente na mão das organizadoras e agora querer impor uma regra tão dura assim, acho que é uma decisão que só vai fazer mal pra eles, que em algum momento a Blast, a ESL, alguma outra organizadora vai tomar de vez esse protagonismo na organização de torneios e os majors vão acabar sendo escanteados, mas aí eu posso estar sendo um pouquinho dramático, mas é por aí.
Acho que tá. E eu, Queiroga, cara, a Valve justificou essa decisão dizendo que os treinadores abusaram do bug por muito tempo, que os times não tinham se comunicado, né? O que não é bem a verdade, porque em 2018 o Pita treinador da NIP, comunicou a Valve sobre o bug.
Sim.
E a Valve justificou dizendo que o bug foi usado por muitos treinadores por muito tempo, que está tendo muitas acusações de stream sniping, né? Que é o fato de você assistir a stream durante a partida. Apesar do delay, você pode conseguir algumas informações assistindo o seu próprio jogo, né? Então a Valve, para meio que remediar aí todas essas coisas que ela poderia punir de outra maneira, e até um bug do seu próprio jogo que passou tanto tempo desapercebido, ela decidiu punir todo mundo. Existe alguma lógica por trás dessa decisão? Você consegue enxergar por que a Valve decidiu fazer uma coisa tão preguiçosa?
Nenhuma lógica, e acho que o tema é esse, preguiçoso, né? Todas as críticas que o Breno fez acabam se sustentando quando você para analisar a forma como a Valve vem tratando o seu principal jogo, né, pô? A forma como o CS tá sendo lidado, ou melhor, não lidado durante esses tempos, né? Quando você tem essa decisão que, a partir de um erro que o próprio jogo gera, né, que eles não estão resolvendo, que eles não se mexeram, que não tem alguma situação, né, que impossibilite que os técnicos, jogadores, enfim, caiam nesse bug, tem algo de errado aí, né? E estão falando de uma estrutura, né? Então, obviamente que se você tem ali os caras que usaram isso de má fé, como existiram também, a gente sabe disso, teve cara que já admitiu e por aí vai, é um detalhe. Mas que parte dessa questão maior, né? Dessa camada maior, que é uma situação gerada por uma brecha que a própria Valve abre, né, permite, infelizmente, dentro do seu jogo. E aí, quando você tem essa decisão de, não, vamos tirar todo mundo dos torneios RMR, não pode estar ali no TS, na sala, enfim, é muito sobre isso, preguiça, né? Você não está indo direto ao ponto, e a famosa situação de você não ir para ir na raiz, né? Você não ir na causa da situação, só na consequência, né? E é muito fácil, muito conveniente, muito preguiçoso. E não é nada profissional, vamos ser bem sinceros, né? Pô, tô falando de um dos principais, um dos maiores torneios um dos maiores jogos que temos dos esportes aí, historicamente falando, sabe? Para acontecer isso. Então, mais uma vez, se a gente tem revolta, a gente chacotando a Valve por aí vai, ou o cenário como um todo, que vai ser reflexo querendo ou não, que vai respingar no cenário por aí vai, vai virar meio que comédia, culpa da Valve, né? Que não teve situações, ela não comunica, ela ano passado foi toda aquele mar cinzento, né, nebuloso de se ia acontecer Major ou não, e o bug, e o que vai acontecer, quando solta a nota, né, nota questionável e sem grandes respostas, que aí a imprensa tem que ir atrás, que o nosso querido Rock Marques tem que ir atrás, tá ligado? Pra dar uma satisfação mínima pra quem consome o jogo, que é o público. Então, sei lá, eu vejo isso de uma forma totalmente frustrante, né, pra quem acompanha, né, o CS, pro brasileirinho que tá ali, torcendo pras equipes. Agora tem, sorte que agora, só um adendo, a gente tem vários focos pra torcer, né, em termos de Brasil, né, então vai ter a MIBR, vai ter Got Sent e o pessoal ali, né, então meio que deu essa distribuída, né, então a galera vai acompanhar, segue acompanhando, né? Não é que iria deixar de acompanhar em função dessa falta de profissionalismo da Valve, não é sobre isso, né? Mas querendo ou não, agora a gente tem mais focos, então a galera meio que dá de ombros e só vai criticar quando precisa, porque precisa, né? Isso é um fato.
O problema é que a galera ama demais o CS, né?
É.
Tinha que dar uma largada pra ver se a Valve acordava, mas...
A galera, né, Rock?
A galera, né? Eu gosto um pouquinho, assim. São 20 anos de competição aí, e 20 anos sendo totalmente marginalizado pela Valve, né? Até no próprio tratamento, se a gente comparar com o Dota, não que o Dota seja um exemplo de cuidado que uma desenvolvedora tem com o jogo, mas eles têm um mínimo ali, né? Pelo menos o Gabe vai no The International, né? No Major ele nunca nem foi, nunca nem passou na frente. Para que o CS tem 5 desenvolvedores, enfim. Vamos falar sobre sobre outro fator de treinador nesse blog da Valve, né, que informou sobre essas diversas mudanças, é sobre os bans de treinadores, né? A gente lembra que tivemos alguns treinadores pegos pelo bug em setembro do ano passado, né, quando as primeiras notícias saíram, enfim. A gente teve treinadores pegos usando o bug do coach, e agora, exatamente 5 meses depois, a Valve decidiu punir esses treinadores com ausências no Majors. Então, esses treinadores estão proibidos de atender Majors, e esse número de Majors que eles estão proibidos de atender varia com os pontos de deméritos da ESIC. A ESIC, que é Esports Integrity Commission, que é a comissão de integridade dos esportes, né, se a gente for traduzir literalmente, ela aplicou todas essas sanções, né? Então a gente teve aí o Guerri ficando de fora, voltou semana passada, a gente tem o Apoca banido, Dead banido, o El da PEN banido, então são 8 treinadores brasileiros que caíram nesse bug, e esses treinadores eles vão receber sanções agora também da Valve, né? Que essas punições da ESIC, elas só se aplicam para campeonatos que são parceiros da ESIC, então, por exemplo, Blast, ESL, enfim. Aqui no Brasil, a GC também acatou, então esses treinadores não estão podendo participar de campeonatos da GC, mas as punições elas foram oficializadas pela Valve da seguinte maneira. Cada 2 pontos de demérito da ESIC, o treinador vai ficar fora de 1 Major. 3 pontos, 2 Majors. 4 pontos, 3 Majors. 5 pontos, 5 Majors. 6 ou mais pontos, esse treinador vai estar banido eternamente de comparecer e de competir em Majors da Valve, assim como os jogadores banidos pelo Valve Anti-Cheat. Então, qual é a nossa situação? O Brasil tem 8 treinadores, separei uma tabelinha aqui, que o Draft5 também publicou, né? Mas eu tinha feito essa tabela na hora. O PRD, que é o treinador da Red Canids, ex-jogador de CS 1.6, ele tem 6 pontos de demérito, então ele está banido para sempre de ir para Majors. O El, treinador da PEN, ele tem 6 pontos de demérito também, então tá banido para sempre. E o Apocão, né, nosso querido Apoca, treinador do MIBR, tem 8 pontos de demérito, ele é o treinador com mais pontos de demérito, tá banido de atender Majors para sempre. E a gente tem alguns casos menores, né? Por exemplo, o Peu, treinador da W7M, ele tem 3 pontos de demérito e por isso ele vai ficar 2 Majors de fora. O Hicks, da Detona, né, treinador da Detona, é o mesmo caso, 3 pontos, tá de fora. O Arno, treinador aí que teve passagens por Evidência, mas agora já tá até fora do CS, ele tem 4 pontos de demérito, então ele também vai ficar de fora de 3 Majors. E os dois casos aí que talvez a comunidade esteja mais ligada, né, juntamente com o do Apoca, o do Dead e do Guerri, o Dead tem 4 pontos de demérito, então ele vai ficar de fora de 3 Majors, e o Guerri tem 5 pontos de demérito, de fora de 5 Majors. Mas vamos lá para o que interessa, que é sobre como a Valve vai aplicar esses pontos. Desses 8 treinadores brasileiros, 3 tiveram reduções aplicadas pela ESIC, incluindo a Apoca, que teve uma redução de 85%, o Dead, que teve uma redução de 35%, e o Guerri teve uma redução de 60%. Qual que é o grande X da questão? Essas reduções elas foram aplicadas pela ESIC em meses. Então, os treinadores tiveram a sua redução diminuída, né? Redução diminuída é meio redundante, mas a sua punição diminuída em porcentagens aí que acabaram sendo convertidas em meses. Aí, este ilustre jornalista que vos fala ficou com uma dúvida. Essa redução, ela vale só para os meses ou ela vale também para os pontos de demérito? Por exemplo, o Apoca tem 8 pontos de demérito. 85% de redução, ele iria para 1.2, 1.3 pontos. Aí ele passaria de banido para sempre dos Majors para poder participar já do próximo Major, sem punição nenhuma, porque 1 ponto de demérito não pune ninguém. Então, o que ele fez foi falar com a Valve pela milionésima vez em sua curta carreira de 6 anos. E dessa vez ele foi respondido pela primeira vez, palmas, fogos. Ele foi respondido pela Valve, mas não foi bem assim. O Ido Magal, que é o Ido Magal é o principal responsável pelo CS na Valve, ele respondeu meu e-mail com toda aquela cordialidade que vocês imaginam, né? Mandando um oi, Rock, e uma frase de 5 palavras que não esclarece nada. O que Ido me disse? Que a minha dúvida, né? Pra deixar claro, o e-mail que eu enviei, né? Era perguntando se a Valve aplicaria essas reduções em pontos de demérito. Aí, ele me respondeu que a Valve não vai aplicar nenhuma redução em pontos de demérito dados pela ESIC. Em primeiro momento, o que a gente pensa? Pô, ótimo, né? Então, assim, a gente já tem a nossa resposta. A Poca tá banido para sempre. O Guerri tá banido de 5 Majors. O Dead tá banido de 3 Majors. Vamos lá. Só que, é claro, como tudo com a Valve, não é bem assim. Porque se a gente lê nas entrelinhas da resposta dele, ele está dizendo que não vai aplicar nenhuma redução baseado nos pontos da ESIC. Mas ele não falou que se já são os pontos já publicados, né, esses pontos de setembro, ou os novos pontos que a ESIC prometeu, inclusive, lançar o mais rápido possível, talvez até essa semana, mas até agora não foram publicados. Então, o que aconteceu? A ESIC falou publicamente, por meio do Stephen, um dos seus funcionários, que tinham vários pedidos de treinadores em andamento, então eles postariam os pontos atualizados o mais rápido possível. Então, a gente ficou na dúvida, será que esses pontos que a Valve não vai aplicar redução são os pontos antigos ou os pontos novos? Aí, é claro, que a gente fez, entrou em contato com a ESIC para saber a resposta dele, e o que a ESIC fez? Não nos respondeu, deixando a gente com ainda mais dúvida, porque cobrir CS é isso, é uma dúvida constante. Então, meu querido ouvinte do Early Game, a Valve nos disse que não vai aplicar nenhuma redução de pontos nos pontos de deméritos dados pela ESIC, mas não falou se são os pontos antigos ou se são os pontos novos que a ESIC prometeu publicar em breve. A ESIC, por sua vez, falou para a gente que estava conversando com a Valve sobre isso num primeiro e-mail. Aí a Valve me respondeu, eu voltei para a ESIC e falei, a Valve me falou que não vai aplicar nenhuma redução. Essa redução, eles quiseram dizer nos pontos antigos ou nos pontos novos. Aí a ESIC não respondeu mais, a gente está no aguardo para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente só tem uma certeza, a certeza de que o EL e o PRD estão banidos para sempre, pelo menos em primeiro momento, né? Todos os casos cabem recurso, a ESIC já falou sobre isso, que está ouvindo e pode reconsiderar alguns treinadores, mas no primeiro momento, dos 8 treinadores, 5 já têm a sua pena sacramentada, né? 3 ainda tem, a gente fica nessa dúvida por conta da redução, mas o que a gente tem hoje é o EL e o PRD banidos por tempo indeterminado, os outros treinadores que têm punições menores também punidos, e o Apoca, o Dead e o Guerri, a gente fica na dúvida. Breno?
Eu.
Cara, já falei muito. Fala um pouquinho aí sobre,
deu
sobre essa punição dos Majors, né, cara? São 5 meses depois, a Valve decidiu agora punir os treinadores que foram pegos no bug. E o que você achou das punições? Você acha justa, se não acha?
Cara, justo é uma palavra muito forte, né? Eu acredito que a punição, assim como foi aplicada pela ZIC, tem que existir em um momento. Querendo ou não, foi um erro dos técnicos. Não que houve má fé de alguma forma, mas mesmo no vídeo que o Guerri publicou explicando toda a situação, ele meio que admite que devia ter comunicado sobre o bug um pouquinho antes e tudo mais. Mas ainda assim, tirar uns caras que obviamente não tem uma índole ruim, que não tem nenhuma preocupação em quebrar o cenário competitivo do CSGO e sim melhorá-lo, tirar esses caras para sempre do torneio que mais importa no calendário do jogo é um absurdo, sem tamanho, não tem como defender a Valve nessa situação, ainda mais porque, como sempre, ela se comunica de maneira muito ruim. A gente tá falando disso agora, mas punição da Valve que são ligadas à Major não são um negócio de hoje, a carreira do VSM pode ficar estacionada aí por conta disso, tipo, tudo bem, foi pro MIBR, vai pro o plano agora, né, que pelo visto é o nome do projeto do KNG com o Kogu, mas ainda assim o moleque nunca vai poder jogar um Major por causa de um erro que ele cometeu com 13 anos. A mesma coisa com o Jump da Ence, que pelo vídeo até que você postou no seu Twitter, né, Rock, o moleque é um monstro mecânico do jogo e pode nunca chegar no topo do cenário competitivo por causa de uma cagada que ele fez por ser moleque. Então é só revoltante, né, não tem nem muito o que opinar. Um embasamento, é só você ficar triste e meio que não tem o que fazer. A Valve não fez nada sobre o caso do VSM, sobre o caso do Yamp, dá até pra puxar o caso do Swag, que é um pouquinho mais pesado, de combinação de resultado e tudo mais, mas mesmo assim a Valve parece só ignorar esses casos, né, tipo, quando eles falam alguma coisa, uma coisa que nem foi no seu e-mail, uma frase de 5 palavras, e é isso, zero embasamento, é isso porque eu quero. E não quero ficar pensando tanto a respeito disso. Essa é a linha de pensamento da Valve, parece.
Tem que banir a Valve. Tem que banir a Valve logo, os devs da Valve, tudo. Porque é isso que você falou, cara, assim, numa boa. Regra é regra. Ok, certo. Temos que sempre nos pautar em cima disso. Mas também cabe interpretação. Temos que analisar as situações. E aí, sim, eu acho que é um lance de caso a caso. situação que nem no ano passado, quando houve ali a situação dos técnicos, a gente viu tanto esforço por parte da Valve em analisar os casos e trazer algo um pouco mais aprofundado, né? Então, quando a gente olha para todo esse punitivismo que a Valve traz, sente que ela não tem a moral, não tem a estrutura, não oferece nada, então, tudo bem, Guerri, como admitiu, tinha que ter reportado, porque faz parte do jogo, faz parte ali da situação, mas é, de novo, é uma situação que a própria Valve admite que, quando o bug não tava desapercebido e bababá, então, qual é que é, tá ligado? A revolta é nítida.
Uma coisa que vale lembrar também é que não foi a Valve que foi atrás dos clipes, das demos, pra ver quem que tava cheatando ou não. Quem foi o coitado do Michael Slowinski, que já foi árbitro de várias organizadoras aí, já esteve atrás do computador de ESL Pro League, de ESL One, e o moleque, sem ter nada melhor pra fazer, falou, vou ver aqui, vou caçar a demo de coach pra ver os que fizeram errado. O cara dedicou meses da vida dele a ficar vendo demo exaustivamente, sem ganhar um centavo por isso, e agora a Valve meio que surfa nessa onda e sem querer se comprometer com nada, fala, não, só tira esses caras e já era, sem dor de cabeça pra mim.
E a gente tem que lembrar também, né, que como o Queiroga falou muito bem, cabia uma avaliação caso a caso, porque alguns treinadores, como o próprio Guerri, provaram diretamente, né, claro que é impossível de você provar que não tá dando nenhuma informação, porque se a gente for pensar numa maneira absurda, o Guerri pode estar se comunicando por toques com o jogador da FURIA e ninguém tá vendo, mas a gente sabe que isso muito possivelmente não aconteceu, mas assim, vários treinadores, o próprio Apoca, o Guerri, eles provaram que, cara, eles nem mexiam o mouse enquanto eles estavam lá. Eles davam uma mexidinha no mouse para ver se o bug voltava, enfim. Então, acho que a Valve foi muito pesada nisso. E, Queiroga, quem tem coragem de punir o Apoca, cara?
Esse é o ponto. Que bom que você falou, porque eu tava com isso na cabeça, sabe? Estamos falando do Apoca, assim, que é... Não vamos nem tá no mérito de ser um baita ser humano, mas tô falando de um cara que ele é íntegro e profissional. Sabe, ele, o próprio Guerri também, que é um cara que cresceu muito e se consolidou muito como um dos principais nomes do Brasil, e como falou bem o Breno, são pessoas que constroem o cenário, tá ligado? São pessoas que fazem mais do que pela própria Valve. Então, aí caindo de novo no Apoca, um cara que a gente conhece, que trabalha ali, tá no dia a dia, atende a imprensa, conversa, não fica fazendo rodeio em coletiva, fala o que tem que falar também, sabe? Então, quem tem coragem de banir o cara? Aí você vai ver, aí é a Poca banido, o VSM banido. Já bane o Gaules, sei lá por quê também, porque tem mais números que a Valve em transmissão, aí pronto. O brasileirinho vai falar assim, e aí, o que a gente faz com esse jogo, né? Porque é um podcast que a gente tá trazendo as informações e também, claro, nossos palpites e impressões, mas muito com essa base da frustração, da revolta, porque é uma neblina, né? Pelo amor de Deus, uma neblina, assim. É um lance que estão falando de novo, e vamos repetir, um dos principais esportes do país, uma das maiores categorias, né, que movimentam os esportes no mundo, e a forma como a Valve lida com isso tudo é asqueroso, assim, né? Não tem nem outra palavra.
Nossa, asqueroso você pesou, hein, mano?
Ah, cara, não dá.
Se você cara, ouve... Tem um vocabulário rebuscado.
Né? Obviamente. Se você ouve todo esse podcast, não tem como sentir outra coisa. Você olha para 2021 e a forma como as coisas vão acontecer ou não vão acontecer, porque a gente não tem também projeções, a gente não tem nada, né? De novo, a forma como a Valve lidou com a pandemia, o Breno pontuou bem, é um descaso total. A gente ficou naquele mistério do ano passado inteiro, vai ter no Rio, não vai ter, e fica nessa, sabe? Tudo bem, estamos falando de um momento totalmente atípico na nossa história recente enquanto sociedade, só que ainda assim estamos falando de empresas que movem milhões de dólares pelo mundo, que tem infraestrutura, que tem equipe, que tem staffs. Você lidar com o choque de uma pandemia como foi no ano passado, lidar com uma situação adversa, pandemia, e claramente agora entrando apenas um campo esportivo da parada, ou seja, esse bug que surgiu do nada, que eles olham e falam assim, nossa, tem esse bug aqui, ou seja, também é uma situação que caiu do céu para eles, para pensar, tudo bem, se você tem esse choque, faz parte do jogo, mas tem que ter um plano de ação, você tem que ter resposta, você tem que estruturar de alguma forma, não é banindo a Poca que você vai, sabe, solucionar todos os problemas. A estrutura não foi alterada, eles estão mexendo apenas na ponta do iceberg, né, porque é conveniente, é preguiçoso por parte deles. Então é muita soberba, parece, sabe? Muita soberba. A gente vê outras publishers, claro, bem, tô falando de publishers, então ninguém é santo, mas a gente vê as publishers se preocupando e trazendo, tentando trazer melhorias, investimentos, as situações, enquanto que a Valve fica nessa brincadeira, né? Estão falando de pessoas que amam, né? O CS é um lance muito louco, que é uma paixão, né? Ainda mais pro brasileiro, né? Absurda, assim, né? Historicamente falando, tá na nossa raiz, assim. Então, é muito descaso, ainda mais claramente com todos os cenários, mas muito nosso. E a gente ter essa lista de galera, principalmente guerrilha pouca, banidos e não saber o mínimo sobre o futuro deles, né, de forma clara, coesa, objetiva, é total falta de respeito. Tem que banir a Valve.
E, é claro, só pra gente deixar claro aqui, né, guerrilha pouca, a gente citou como exemplos, mas todos os outros treinadores brasileiros são caras dead, um cara super importante pra história do CS brasileiro, né?
Com certeza.
O El, pô, multicampeão com a PEN, o primeiro
campeão mundial
com o MIBR. Peu também, que é um cara que fez um trabalho muito bom na W7M, Hicks, campeão da GC Masters, enfim, todo mundo basicamente da lista são pessoas com história e claro, com uma história íntegra. Obviamente, a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas a gente entende que a Valve precisa olhar caso a caso e reavaliar algumas dessas punições. E, cara, é absurdo a gente estar discutindo isso aqui, porque a gente está falando da única empresa, única, não existe outra no mundo, tem dois esportes tier 1, tipo assim, a Valve é dona do CS e do Dota, cara, do CS, Dota e LoL, são os três jogos, tudo que a gente, se a gente for buscar na história, a história recente, sim, né, dos esportes, sim, são esses três jogos, cara, e claro que a gente tem StarCraft, tem muitos outros jogos que também foram importantes, jogos que são grandes hoje, como Fortnite, enfim, só que, cara, a gente tá falando de LoL, de Dota e CS, mesmo assim.
Pilares, né?
E a gente não tem uma empresa que liga pro jogo. Enfim, vamos prosseguir para falar mais um pouco de como a Valve não liga pro CS, para falar do ranking RMR. A gente teve, ao longo de 2020, competições RMR, que nada mais são do que o novo sistema que a Valve tá usando para classificar times pro Major. A gente lembra, antes, a gente tinha os campeonatos... os Legends, né, os 8 primeiros de cada Major se garantiam no próximo, na fase de grupos do próximo Major, os outros 8 se garantiam naquela fase pré-Major, que desde 2018 para cá, se eu não me engano, é considerada Major. Tudo isso foi esquecido, a Valve colocou um circuito RMR, que no ano passado teve a Road to Rio, a CS Summit 6 e a IEM New York, foram os eventos no... Isso olhando para o cenário americano, né? Aqui no Brasil a gente teve só Road to Rio e o Tribute to Major. Teve esses eventos que juntaram pontos para que chegassem em novembro os 24 melhores times mais ranqueados, espalhados aí pelas 5 regiões, participassem do Major no Rio de Janeiro. O Major não aconteceu, obviamente, e todo mundo ficou na dúvida de como a Valve usaria esses pontos. E o que a Valve decidiu fazer? Zerar os pontos de todos os times, pegar um ano aí de competição E diminuir seu valor. Acho que até cabe a gente discutir isso, eu acho uma decisão acertada, tem gente que não gostou, enfim, o fato é que a Valve não zerou, mas basicamente zerou os pontos, deu ali 600 pontos para quem tinha uma condição de Challenger, então, por exemplo, os 3 primeiros do cenário norte, do ranking norte-americano, tem condição de Challenger, então eles ficaram ali nas 3 primeiras, ganharam, né, 600 pontos, 300 pontos para quem teve o status de contender. Não, tô falando tudo errado, gente. Quem teve o status de legend ficou entre os que ganhou 600 pontos. Então, foram 600 pontos para os times legend, 300 pontos para os times desafiantes, que são os challengers, e 100 pontos para os desafiantes regionais, que são os contenders, né? Que são equipes que ou estão mais embaixo dos rankings das regiões mais importantes, ou estão bem em rankings de regiões que têm menos vagas, como é o caso da América do Sul, que a gente tem só uma vaga, e é uma vaga contender que está sendo ocupada aí pelo time do MIBR. Então, Breno, todos os pontos basicamente zerados, mas não zerados, né? Porque teve vai ter um pequeno adicionalzinho ali, só que não vai fazer diferença, né? No final, não, a gente vai ter pelo menos mais 3 eventos RMR aí, ou 2, dependendo da região. E esses pontos vão fazer muito pouco, né? O que você achou dessa decisão da Valve de zerar?
Se eu me lembro, pelo menos no Tribute Major, o campeão ficava com 2.500 pontos. Então, 600 pontos perto disso, tendo três torneios que vão dar mais ou menos essa quantidade de pontos, vira completamente relevante, quase. Eu tô muito com você nessa. Eu acho que não foi uma decisão tão ruim da Valve. Olha só, vamos elogiar pra não ficar tão feio assim. Porque o RMR, ele surgiu em um primeiro momento pra avaliar o desempenho dos times em um ano completo. Ele surgiu para garantir a estabilidade dos times e tanto que havia punições para equipes que fizessem trocas de elenco, que trocassem um jogador pelo outro. Então, dado o caos que ficou no cenário competitivo por conta de pandemia, se você pegar o cenário norte-americano, muita coisa mudou. Na Europa nem tanto, mas os times brasileiros também tiveram trocentas mil mudanças de elenco. Eu acho que faz um pouco de sentido, sim, você resetar os pontos da maneira que a Valve fez. Porque, querendo ou não, o cenário 2021 vai ser completamente diferente do 2020, tanto por conta de elencos, tanto por conta de possíveis campeonatos presenciais voltando, ou também por time se acostumando ainda mais com o ambiente online e não com LAN. Então, eu acho que faz sentido, sim, resetar os pontos. Acho que, milagrosamente, a Valve tomou uma decisão certa e fez uma pra Deus ver.
E, Queiroga, se a gente for pegar o sistema antigo, né, o RMR, que agora a gente vai chamar de RMR 2020, a Valve, inclusive, deu uma cápsula, né, de adesivos para os times que supostamente estariam no Major em 2020. Se a gente for olhar isso, ele ainda tinha pontos do Major de Berlim, cara, que foi em setembro de 2019. Então, assim, se a gente seguisse com essa lista RMR para os eventos desse ano, a gente teria pontos que foram angariados 2 anos antes do Major de Estocolmo, que esse ano vai ser em outubro, né? Então a gente ia voltar, cara, a gente ia ter pontuação de 2 anos antes, e acho que não tem muita justiça nisso, né? O que você achou dessa decisão da Valve de basicamente zerar os pontos pro RMR?
Nessa acompanho os relatores também, né? É realmente uma situação de 2021 ser um ano totalmente diferente do que, em termos competitivos, o que foi 2020, né? Que já foi totalmente, né, randômico, né, aleatório, né, em função da pandemia, infelizmente, né. Então, e o que você comentou, realmente, pô, ter pontos de Berlim lá de 2019, 2 anos atrás, não faz nenhum sentido, não tem nenhum cabimento, né. Então, eu acho que não cheguei a acompanhar se talvez torcida, né, dos times que estavam garantidos assim, chegaram a reclamar e tal, mas creio que não há motivo para tanto em função de ter sido um ano muito atípico, né. Então, tudo bem, ó, nova temporada, novo calendário, vamos redefinir aqui as situações. Pingou aí alguns pontos, né, mas como vocês bem pontuaram, não vai ter assim grande peso no final da parada, a princípio, né, porque aí depois pega isso, aí soma de as transferências, né, nessa brincadeira aí, a MIBR, antes de ter estourado o lance lá do bug do coach, né, ia se lascar em função de trocas de elenco, então as pontuações no final também tem aquela, né, aquele leve peso. Mas no geral, né, o que vocês trazem realmente, né, sobre nesse panorama aí, tá tudo safe, tá tudo tranquilo. Melhor pra MIBR, por exemplo, né, que no ano passado foi ladeira abaixo em função de todas as situações, não só esportivo, mas fora dos servidores, né. E agora tá aí no caminho pela América do Sul, né, porque tá com a base da Boom, então vai ser interessante já pra MIBR nesse sentido, né, se teve um ano totalmente caótico no ano passado, este ano, teoricamente, né, vai performar de forma semelhante, ou seja, vai estar liderando essa região. Vamos acompanhar as outras equipes como vão estar nessa situação. A Fúria, né, que se comprometeu, né, e ali fez um pacto de vamos estar no Major, conseguiram. Então vai ser interessante ver a forma como a Fúria vai retomar essa jornada aí. No geral é isso, né? Sinto que foi um passo importante, uma escolha acertada, coerente e sobra, né, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo em meio à pandemia.
E só para a gente mostrar, exemplificar como é meio que inútil esses pontos que a Valve está dando para os times referentes ao RMR 2020, se você ficar em 11º no primeiro evento RMR de 2021, você vai ganhar 600 pontos, que é o mesmo tanto de pontos que a Valve deu para um time tipo Astralis, que era a primeira do ranking europeu. Então, assim, rapidamente esses pontos já vão ser desconsiderados. Quem sabe, assim, numa situação muito, muito alheia, lá no final, um time numa diferença de sei lá, 200, 300 pontos. Isso vai fazer diferença, mas acho que dificilmente vai causar alguma injustiça. É, e antes da gente encerrar RMRs, a gente tem que falar dela, né? Não podemos passar um programa de CS sem falar da nossa ou do nosso MIBR, que, como o Queiroga já bem destacou, herdou os pontos da Boom, né? Do RMR, ganhou 100 pontinhos aí da Valve, já perdeu 20, porque trocou o Phelps pelo Danoco, então, com 80 pontos, a MIBR lidera o ranking sul-americano RMR, que só tem o MIBR, né? Como a gente só tem uma vaga, então a gente só tem um time até agora. É claro que a gente tem brasileiros em outras regiões, né? A Liquid tá no terceiro ou no quarto lugar, se eu não me engano, deixa eu checar aqui. A Liquid tá no quarto lugar no ranking americano, a FURIA em terceiro, né? A Liquid com FalleN. A FaZe no ranking europeu, FaZe do nosso querido Coldzera, tem 60 pontos e tá em décimo no ranking europeu. A EG do Zelão tá em primeiro no ranking norte-americano, né? Também esqueci. Então, assim, a gente vai ter representação brasileira, mas aqui na América do Sul até agora só o MIBR pontuou. E muitas pessoas perguntam, né, por que os pontos do Apoca não foram zerados. Porque a Valve já tinha falado no ano passado que todo treinador pego no bug do coach durante um evento RMR teria seus pontos zerados. Mas aqui chega a informação exclusiva para os ouvintes do Early Game. Os pontos do Apoca e, consequentemente, do time da Boom não foram zerados porque a ESL analisou, né, o Apoca, ele foi pego, se eu não me engano, um jogo contra a Van, um ou dois mapas contra a Van, e por um round, enfim, por pouquíssimos rounds. Então a ESL analisou as demos e concluiu que o Apoca não teve influência, né, não mudou na história do jogo. Então a Valve achou melhor, a Valve não, a ESL achou melhor não punir o treinador brasileiro e, consequentemente, não tirou seus pontos. E a Valve acatou a decisão da ESL, como era organizadora do torneio. Então, é por isso que o Apoca e o MIBR não tiveram seus pontos zerados. Que a ESL não considerou que o treinador brasileiro tenha influenciado o jogo de alguma maneira, ou que aquele round foi crucial. Enfim, MIBR ficou com essa vaga sul-americana. Queiroga, depois de um ano tão conturbado que ia ficar de fora, acabou meio que caindo de paraquedas com essa vaga aí, né?
Com certeza, foi aquilo que a gente comentou, né? Teve um ano tão caótico, tão desastroso em vários sentidos, né? Que a gente possa elencar aqui mais uma vez, como foi 2020 para o MIBR. E agora você, entre aspas, obviamente, né? Estamos falando, mas cai no colo, né? Numa situação de, porra, você tá numa situação de classificatório em que o seu time, a base do seu time dominou na região durante o ano inteiro. Teve uma mudança ali. Claramente que o Phelps vai fazer uma diferença, mas o Danuke é uma grande adição a essa equipe que já tá ali formada. Então a tendência é que o caminho do MIBR nessa sequência, nessa nova jornada até o Major, seja mais tranquila, né? O pior para os times brasileiros raízes, né, que estão aqui, que vão ter que, né, enfrentar aí o MIBR nesses qualificatórios que vão rolar. Não sabemos quantos que serão, né, porque, como você bem pontuou, se a gente teve três oficiais no ano passado em algumas regiões, no Brasil só tivemos duas, né, então vai ser difícil, né, vai ser pauleiro para quem tá aqui, né, mas para quem é o torcedor raiz, que acompanha, que gosta do MIBR, tá mais safe, né, pô, joga ali, sabe que, pô, uma questão mais de, entre aspas, sempre falando, que jogar jogado, mas administração, porque é uma line muito boa, né, e tudo bem, né, eu acho que em função de tudo que aconteceu no ano passado, a gente ter o MIBR dando essa volta por cima, né, que não está concretizada, mas tem um caminho muito sólido e muito com boas chances de classificação, mesmo que seja uma vaga contender, tá no lucro.
E Breno, a gente ainda não tem essa informação, mas acredito eu que o MIBR vai disputar os eventos do RMR aqui no Brasil, né? Eles poderiam, normalmente é o que acredito que o desejo deles seja morar nos Estados Unidos, e esse é o plano sem dúvida nenhuma, mas acredito que, até por já ter esses 80 pontos, por todas as dificuldades que a gente vai encontrar para viajar ao longo desse ano, né? É mais fácil que eles disputem aqui na América do Sul mesmo. A gente tem alguns times que podem bater de frente com esse time do MIBR aqui no Brasil. Lembrando que, pelo menos, o que a gente tem até agora é que a T1 vai jogar nos Estados Unidos, né? A gente, eles estão na Europa agora e o plano é ir para os Estados Unidos depois, apesar da gente não conseguir confirmar, porque tem toda a questão de visto, tem os jogadores novos, né? Cassim, o Skulls, o Rig, então você tem que ir atrás de visto P1 para esses jogadores, que os outros jogadores da Timone já têm, o Malps também precisa de visto. É, a Godsend já falou que o plano é da Europa também partir para os Estados Unidos. É, será que tem alguém para tirar essa vaga única sul-americana do MIBR?
Eu vou contar com a sua excelente memória agora, Rock, que quem bateu de frente com a Boom no cenário brasileiro ano passado foi a Isurus. A Isurus com um time muito, muito sólido de Numeritos, de Nox e de Deco. Depois o Johnny Boy entrou no lugar do Numeritos e destruiu no cenário brasileiro. O cara é absurdamente bom, não tem muito o que falar. Então, se a lineup deles não mudou tanto, que eu tenho a impressão de que não mudou, e aí que
mudou
eu
conto sim, cara. Na verdade, o Johnny Boy e o Kaique saíram na semana passada. É, então, a gente vai ter umas horas diferentes, mas, cara, a gente tá falando de Noctis, Reversive, Deco. O Reversive e o Noctis são caras que jogam juntos há anos, são sim. A base desse time, e o Deco tem sido o melhor jogador do time. Então, apesar da line ter mudado sim, já pra te atualizar aí, mas não, eu também acredito que vai seguir sendo bem forte.
Sim. É, perder o Johnny Boy é bastante coisa, né? O cara entrou... Eu até brinquei na época de Tribute to Major que o Johnny Boy entrou como se fosse o safe que habla, né? Que o safe entrou como alp na PEN e já destruiu na primeira GC Masters dele. E o primeiro torneio do Johnny Boy na Isurus foi justamente o Tribute to Major e ele carregou o time em quase todos os mapas, assim. Ainda assim, como você disse, é um time cheio de experiência e tudo mais, mas com essas mudanças na lineup, tendo que se acostumar com o novo elenco, talvez fique um pouco atrás da Boom barra MBR, né, que só teve a troca do Phelps pelo Danuco.
E já pra entrar nessa coisa da Isurus, é o que a gente tem ouvido nos bastidores, é que a Isurus vai trazer de volta o Nikon, que já foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil, assim que a Isurus se mudou, né, pra cá, ele foi muito bem, e o Tommy Jed, essa informação eu ouvi nos bastidores e alguns outros veículos já também falaram sobre isso, então muito possivelmente vai ser esses dois jogadores, o Nikon e o Tommy Jed, para cumprir esse time da Isurus aí. E, meus amigos, acredito que estamos chegando ao fim desse early game, né? Já falamos muito mal da Valve hoje, guardar um pouquinho para futuras edições. E eu queria encerrar começando com ele, Luiz Queiroga, trazendo o seu last hit. Hoje a gente não tem convidado, Queiroga, então você vai ter o prazer aí de abrir os nossos last hits.
Obrigado por esse mini convite, nesse momento tão esperado e aguardado pelo fã ouvinte aí. Meu last hit vai para triste notícia, né, do adiamento do Six Invitational, né, de Rainbow Six Siege. Informação que a gente do GE trouxe aí um
a
dia
antes. A gente não, Luiz Queiroga.
Você trouxe.
Sem falsa modéstia aqui.
Então, foi ali, né, com a informação, com a apuração, sempre séria ali por trás, como tem que ser, né, claro. Tivemos essa situação aí que foi revelada, depois portais de fora começaram também a confirmar a partir da nossa informação e que foi consumada pela manhã de hoje, na quinta-feira, né? Em função da pandemia, infelizmente, no governo francês ele acabou fechando as fronteiras para países fora da União Europeia, então o que não tinha condições de vocês, dos times, né, viajarem lá para Paris, jogar o Mundial, né? Estão falando do principal torneio de R6 do calendário, né, que encerra o calendário competitivo, por mais que seja no começo do ano. E a forma como as coisas se dão, infelizmente, de novo, pandemia, né? Então, a gente já teve aí um bom tempo de saber como encarar, né, as adversidades de uma pandemia, e toda essa não informação ficou muito nebuloso. Desde o momento que a França fechou nas fronteiras, não houve, sabe, esclarecimento, não houve posicionamento, nem atualizações, tipo, ó, gente, estamos monitorando, não houve isso, né, e aí coube a imprensa fazer esse trabalho de divulgar, mas que muita gente veio contra, galera lá de fora, principalmente, internacional, questionou muito essa informação que a gente trouxe no GE, mas é sobre isso, né, já que ficou tudo muito nebuloso em função, sim, de uma diversidade, mas de uma situação que já estava sendo uma tragédia anunciada, digamos assim, né, e lembrando que já passamos do 2020, né, então as empresas já deviam ter melhores protocolos, melhores planos de ação e reação, enfim, seja qual for o nome, é meio complicado isso acontecer, né? Então, os jogadores ali não sabendo o que acontecer, o povo no Twitter tweetando um monte de coisa sem pé nem cabeça, né? Então, informação antecipada, confirmada agora, e que, infelizmente, quem perde é o fã, né, de esportes, do Rainbow Six, né, um dos maiores jogos aí, um jogo de paixão do Rock Max, inclusive.
Claro.
Então, então tipo, esse é o meu last hit, né, que infelizmente fechou o caixão de quem queria acompanhar bons jogos, né, pelo Siege. É isso aí, galera.
Breno Deolindo.
Antes de tudo, a NiP acabou de ganhar da Astralis de 2-0, tô bem surpreso. Mas meu last
estreando
hit dessa...
Estreando os RT, né? ZRT?
ZTR.
ZTR. Quase a mesma coisa.
Mas meu last hit dessa semana vai pra um jogo que talvez vocês ainda não saibam, mas quem me acompanha há algum tempo sabe que eu adoro, que é o Rocket League, famoso futebol de carrinho, que nessa semana tá em sua segunda temporada desde que entrou gratuitamente na Epic Games e tem um evento super divertidinho em comemoração ao Super Bowl 55, que vai acontecer nesse fim de semana aí, domingo. A gente pode torcer contra o Tom Brady mais uma vez. E o jogo tá com um modo limitado de inspirado no futebol americano, tem alguns cosméticos bem legaisinhos e tudo mais. E Rocket League é maravilhoso, é de graça, não tem por que você não jogar, tá em todas as plataformas aí, fica a recomendação.
Tom Brady, para quem não sabe, é o marido da Gisele, né?
Como perfeitamente.
Como os fãs de futebol americano adoram citar. E o Super Bowl é a final do Super Bowl, que é aquele evento de futebol americano que acontece todo ano. Então, domingo, se quiser puxar assunto com aquele amigo seu que gosta muito de futebol americano, fala, pô, cara, hoje tem marido da Gisele na final do Super Bowl. Ele não vai se sentir nem um pouco ofendido, ele vai achar super engraçado. Então, para quem quiser assistir um belíssimo futebol americano, é só sintonizar na televisão no domingo e conversar com esse seu amigo chamando o Tom Brady de marido da Gisele. E eu, então, vou encerrar esse last hit com a boa evolução do time da Godsent, né? Um dos times brasileiros aí que promete para 2021. O time está disputando seu primeiro campeonato oficial, a Snow Sweet Snow, campeonato de nome muito simpático aí lá na Europa. Começou perdendo, mas conseguiu se recuperar com boas atuações, venceu 3 jogos e no sistema suíço isso acondicionou para avançar aos playoffs. A vitória de hoje, dessa quinta-feira, foi contra Extremum, que era um dos times mais fortes, se não o mais, do campeonato, que é o time formado pelos ex-jogadores da 100 Thieves, e tem também o Ben Tet, que é um cara que jogou pela GNG há muito tempo, pela Tailu, talvez o principal nome ali do cenário asiático no CSGO. Então, meu destaque vai para a boa evolução do time da Godsent. Bonito até agora. E assim a gente encerra essa 44ª edição do Early Game. Muito obrigado a todos que ficaram na sintonia e até a semana que vem.